Notícias da Assembleia.
300 anos depois de começar a sua história com a exploração de ouro e diamantes, o mais importante estado minerador do país vive um grande desafio: encontrar um caminho sustentável para essa atividade, que mantém alto faturamento e é crucial para o desenvolvimento econômico do país, mas está marcada por tragédias e constante ameaça de esgotamento de recursos. O papel da mineração no estado é mais um capítulo importante na trajetória de 3 séculos de Minas.
Minas Gerais, 300 anos de história.
Minas Gerais hoje é responsável por mais da metade da produção brasileira de minerais metálicos e 30% dos minérios em geral. As reservas de nióbio aqui são para mais de 400 anos e existem só 3 minas desse tipo de mineral no mundo. Os dados do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, mostram a magnitude dessa atividade, mas ela já foi maior ainda, como conta o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, João Antônio de Paula, economista e doutor em História Econômica. Ele explica por que isso não tornou o estado o centro da industrialização na época.
Minas Gerais foi o maior produtor de ouro que o mundo já tinha visto. O ouro extraído de Minas Gerais, do século XVIII, não tem paralelo com nenhuma experiência anterior de mineração de ouro. Você está falando do século XVIII. No XIX, esse ouro mineiro vai perder importância, porque surge o ouro da Califórnia, depois da África do Sul, depois da Rússia, e aí a produção mineira fica muito pequena quando comparado com estas. Entre 1730 e 1760, 30 anos, nós temos uma média de 10 toneladas de ouro por ano, 10 mil quilos de ouro por ano. E de 1760 até 1800, ou seja, no final do século, essa média passa para menos de 5 mil quilos. Tem um auge que dura 30 anos e depois cai. Por que isso não gerou um processo de industrialização? Essa é uma pergunta que se faz. Se Minas Gerais tivesse industrializado, Minas Gerais teria sido o lugar da Revolução Industrial. Ela não teria acontecido na Inglaterra, mas teria acontecido aqui. Isso é razoável pensar isso numa colônia, nas condições que Minas Gerais estava submetida, etc.? Não, né? Então, na verdade, o fato de ser colônia e está submetido a um conjunto de restrições e vazamentos de recursos via tributação, impedia, de fato, que isso aqui se industrializasse.
Mesmo longe do apogeu que alcançou no início da sua história, a mineração ainda é crucial para a economia do estado. 250 municípios mineiros dependem financeiramente da mineração. Das 10 maiores cidades mineradoras do Brasil, 7 estão em Minas, inclusive a maior do mundo, Itabira. Para o professor João Antônio, o lugar estratégico do setor na economia do estado não é o problema, e sim suas escolhas.
O que se faz com o pós-mineração, quer dizer, com os rejeitos? O que aconteceu com Itabira, por exemplo? Tinha uma montanha, agora tem um buraco, né? Tem uma cava enorme. O Arthur Bernardes falava: minério não dá duas safras, né? Precisamos usar o minério para processá-lo, para introduzir inovações no processo, para fazer com que o progresso tecnológico não seja restrito, né? Você precisa distribuir esses frutos do progresso tecnológico pela população. Mas não é tem mineração ou não tem, é como é que você lida com a mineração, como é que a mineração se articula com outras atividades, como é que você distribui os frutos do crescimento, da produtividade dessa mineração, né? Isso sim é que é decisivo.
Além de uma história política rebelde de riquezas econômicas e naturais, a trajetória de Minas produziu outros legados importantes, como a nossa gastronomia, mas uma das heranças resgatadas pela Rádio Assembleia nessa série especial sobre os 300 anos de Minas, publicada no portal da LMG. Esse conteúdo foi extraído do Politiza, podcast da Rádio Assembleia. Quem quiser ouvir na íntegra, basta procurar pelo Politiza em almg.gov.br/rádio. A trilha sonora é executada pelo cravista Antônio Carlos de Magalhães. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Graziele Mendes.